A cidade de Coríntios era uma cidade muito corrupta moralmente, e os pecados da sociedade estavam a afetar a igreja também. E, como sabemos, Deus começou a igreja em Coríntios durante a segunda viagem missionária de Paulo. Então, para dar assim um breve resumo das viagens missionárias de Paulo, deixe-me mostrar a vocês aqui a primeira viagem. Estão a ver aqui a primeira viagem. Primeira viagem, Paulo saiu de Antioquia. Antioquia, ali no norte, veio a ser esta Antioquia como se fosse uma base das viagens missionárias de Paulo. E esta primeira viagem missionária dele foi basicamente aqui ao sul da Turquia, esta área de Galácia, e depois voltou de volta, digamos assim, à base em Antioquia. Então, essa foi a sua primeira viagem. Depois vemos a sua segunda viagem missionária de Paulo, e na segunda viagem missionária, ele então, em vez de ir pelo mar aqui, ele então foi de Antioquia, foi através das montanhas aqui, foi para a área de Galácia, e depois daí foi para o norte e oriente da Turquia, e daí foi guiado para ir para a Europa. Então saiu da Ásia, entrou na Europa, aqui na área de Macedónia, que hoje em dia chamamos esta área o norte da Grécia. E depois daí ele foi a Coríntios e depois voltou via Efésios. E aí vê-se aonde ele veio a estabelecer a igreja em Efésios, mas foi daí que ele escreveu aos Coríntios. E mais tarde. Daí então ele voltou a Jerusalém, e então acabou por ir a Antioquia. Essa foi a sua segunda viagem. Ele então, durante a segunda viagem, estabeleceu a igreja em Coríntios, também estabeleceu a igreja em Efésios. Depois ele fez uma terceira viagem, e a terceira viagem dele, deixa-me cá mostrar o mapa aqui da terceira viagem. A terceira viagem, então ele saiu da Antioquia, foi de novo através da área de Galácia, e então foi para Efésios, onde passou lá um tempo, e foi aí que ele recebeu uma carta e ou informação de Coríntios, quando estava em Efésios, durante a sua terceira viagem. E foi então quando escreveu esta carta aos Coríntios. Então, vendo isto assim um bocado de detalhe disso, então a segunda viagem dele foi à volta dos anos 52 e 53, cerca de, digamos assim, 20 anos depois da morte de Cristo, e a terceira viagem foi cerca dos anos 54 e 57, foi cerca de 23 anos ou 20, 25 anos depois da morte de Cristo. Essa foi quando ele então escreveu a carta aos Coríntios, que foi cerca do ano 55 que ele escreveu esta primeira carta aos Coríntios para falar acerca de vários problemas que existiam e algumas divisões que existiam. Também é importante mencionar que ele escreveu esta carta à volta do período da Páscoa e dos Pães Asmos, como lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, em que ele está a falar no versículo 7, pois vocês estão sem fermento, e no versículo 8 diz: por isso celebremos a festa. Qual festa? A festa dos Pães Asmos. Por isso foi, esta carta foi escrita durante esse período dos Pães Asmos, para falar acerca do tema de que Cristo não está dividido. E ele começou, como vimos no estudo prévio, ele começou a dar, a cumprimentar ou cumprimentar os irmãos, acerca das virtudes deles, e apontou eles a Deus, que é o autor da nossa salvação através de Jesus Cristo, está claro. Paulo também mencionou ao início da carta, nos primeiros versículos, que eles tinham sido abençoados através da boa nova que receberam, que foi pregada e confirmada em Coríntios, como lemos no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: assim como o testemunho de Cristo que tem sido confirmado em vós. Como confirmado através de vários milagres e de coisas que aconteceram durante esse período. Depois, ele então continua no versículo 9, de 1 Coríntios, capítulo 1, dizendo que Deus é fiel e que é capaz de nos ajudar até ao fim. Por isso é que lê-se aí no versículo 8, o qual também vos confirmará até ao fim. Por isso, Deus é fiel e nos ajudará até ao fim. Ora, isto foi a secção que completamos no estudo anterior. Hoje, então, vamos continuar começando do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ora, vê-se que eles não estavam a todos a dizer a mesma coisa. Ele diz aqui, está a rogar a eles para falarem todos a mesma coisa. Falar a mesma coisa é um ponto muito importante de sermos unidos, termos cuidado como falamos e para não causar divisões, porque é o que se lê aqui também, que diz que não haja entre vós divisões. A palavra grega é skisma, que quer dizer divisões, rasgar, por exemplo, rasgar um papel ou rasgar um pano, causar esta divisão, esta facção. Mas antes sejam inteiramente unidos. Isto é, perfeitamente unidos, inteiramente unidos. Por isso, falar a mesma coisa é muito importante para haver união entre nós. E por isso, precisamos sempre ter muito cuidado com o que falamos, o que dizemos, para não causar divisões. Também diz assim, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isto é, tendo este entendimento do conhecimento, da verdade, da boa nova de Cristo, precisamos estar na mesma disposição mental, na mesma atitude mental e no mesmo parecer. Mesmo parecer é ao longo do ponto de decisões práticas do que vamos fazer, o que precisa de ser feito. Digamos assim, é ao longo das linhas de fazer decisões, de fazer julgamento, do mesmo parecer. Pois continua no versículo 11: Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Ele então recebeu cartas e informações. E particularmente por os membros da casa de Chloe, que havia divisões entre eles. Como vamos ver, vê-se aqui no versículo 12, vamos ler aqui o versículo 12, refirma ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, quer dizer, de Pedro, e eu sou de Cristo. Quer dizer, estavam a falar acerca do ministério, E uns diziam: olha, este ministro é melhor que o outro, eu sou deste ministro, que a maneira, a abordagem dele é assim, ele disse isto e tal, tal, tal. E por isso havia estas opiniões diferentes com que estavam a dizer: olha, porque Paulo falou disto e isto, e talvez Apolo não tivesse falado acerca do mesmo assunto, mas não quer dizer que havia diferenças na doutrina. Mas estavam a puxar essas diferenças e estavam a dizer: eu prefiro esta pessoa e eu prefiro o outro. E depois, está claro, havia o outro que era mais justo, que era melhor. Ou não, eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo, ou de Paulo, ou de Pedro. Eu sou melhor que você, eu sou de Cristo. E havia, por isso, estas divisões entre eles. E por isso, Paulo pergunta em versículo 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de nós ou em favor de nós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Isto é um ponto muito importante. Este é o tema desta epístola. O tema desta epístola é que Cristo não é dividido. Estamos debaixo de um líder. O nosso líder, o chefe da cabeça, é Cristo. Não é um homem, não é o conselho de anciões, não é um ministro, não é um chefão, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o nosso líder. E foi ele que Cristo que morreu por nós e que foi crucificado. Por isso não foi Paulo que foi crucificado, mas foi Cristo. Nós somos redimidos a favor de nós. Isto é, somos redimidos, somos comprados por Jesus Cristo. E através do batismo fazemos um compromisso para estarmos dedicados a Cristo, ao caminho, ao ensinamento dele e dedicados a esta nova promessa que estamos a fazer de vivermos de acordo com os princípios bíblicos que somos ensinados na Bíblia. E depois aqui está outro ponto interessante: batizados em nome de Paulo. A palavra em nome de Paulo não é necessariamente pela autoridade de Paulo, porque a palavra em aqui vem da palavra grega eis, que significa em, para dentro, em nome de Paulo, para dentro de Paulo. E nós não somos batizados para dentro do nome de Paulo, somos batizados para dentro do nome da família de Deus, do corpo espiritual de Cristo. E por isso, fomos batizados para dentro do nome de Paulo? Não, fomos batizados para dentro do nome Deus, que é o nome do Pai, que é o nome do Filho, que é o nome do Espírito Santo. Fomos batizados para dentro dessa família, a família Deus. Por isso, vamos ser filhos de Deus. E somos parte dessa família. E fomos batizados para dentro dessa família, e não para dentro de Paulo. Versículo 14 e 15. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Galo. E Gaio, perdão. Por isso, dou graças a Deus que eu não estive a batizar muitos de vós, batizei estas duas pessoas, para que ninguém diga que foste batizados para dentro do meu nome. Uma vez mais, por Paulo, mas que não que tivessem a ideia que foram batizados para dentro de Paulo. Fomos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo. Ah, e depois ele recorda: sim, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. E ele diz: eu, porque, versículo 17, não enviou Cristo, Cristo não enviou para batizar. quer dizer que não nos devemos batizar, não, mas a missão, a responsabilidade, a tarefa principal, a missão principal de Paulo não era para batizar pessoas, era para pregar a boa nova acerca de Cristo e do Reino de Deus. Mas o que Cristo estava a fez e que era para ser parte do Evangelho do Reino de Deus, que é particularmente o papel de Jesus Cristo, porque as pessoas nessa altura não entendiam o papel, a responsabilidade de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não só como nosso Salvador, através da morte e da redenção que Ele nos dá, mas também que Ele se tornou o nosso sumo sacerdote e que será o nosso Rei e Senhor dos Senhores, que vai governar na Terra durante o milénio e daí adiante, depois disso do milénio também, eternamente. E por isso está a dizer aqui, porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Paulo não estava a pregar o Evangelho, tal como o comentário de Jameson Fawcett Brown. Esse comentário diz: não estava a pregar com raciocínio filosófico iniciado com linguagem oratória. Quer dizer, ele não estava a pregar o Evangelho com palavras muito inteligentes e com palavras muito importantes, dizendo, olha, uma coisa, um grande intelectualismo. Não, ele não estava a pregar desse modo, com sabedoria de palavra. Não. Para que não se anule a cruz de Cristo. Isto é, para evitar que não vamos, digamos assim, anular ou fazer sem valor o sacrifício de Cristo. Porque quando pessoas falam com estas palavras assim filosóficas e muito inteligentes e tudo, dá a parecer que esta sabedoria de palavras é o que é importante. E não é. Não é importante. Por isso ele não pregou com sabedoria de palavra, para não anular o valor da cruz de Cristo. Aqui um ponto: a palavra cruz, no grego, é a palavra storos, podia ter sido traduzida, se fosse literalmente, como poste ou como estaca. A cruz de Cristo, aqui a palavra em grego é storos, que pode ser traduzida literalmente como poste ou estaca. E por isso, Paulo estava a pregar a boa nova, não com eloquência de palavras, não com o raciocínio humano. Porque então isso faria esta boa nova, de menos valor. O valor da boa nova é o simples significado do que Cristo fez e desta boa nova. Então continua aqui. Certamente, a palavra da cruz, uma vez mais em grego, é storos, deste posto em que Cristo morreu, e é loucura para os que se perdem. Ora, em algumas Bíblias está este verbo no presente contínuo, isto é, para os que se estão perdendo. Mas, para nós, que somos salvos, o verbo aqui também, em algumas traduções bíblicas, é que estamos a ser salvos. Isto é um processo. Estamos a falar aqui de um processo de salvação. A palavra do sofrimento, da morte, do que Cristo fez por nós, é loucura para aqueles que estão no caminho de perderem a vida, a não ser que haja um arrependimento, está claro. E para nós, que estamos a ser salvos, que estamos neste processo de salvação, é o poder de Deus para a nossa vida eterna, para a salvação. Depois vamos ler então aqui no versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui está citado de Isaías 29, 14, a dizer que destruirei a sabedoria dos sábios. Aquelas pessoas que pensam que sabem muito intelectualmente acerca da Bíblia e que, às vezes pode ser, muitas pessoas sabem de cor e salteado os versículos, muitos versículos da Bíblia, isso tudo. Têm grande sabedoria. E alguns deles são muito inteligentes, muito inteligentes. Mas está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20. Onde está a sabedoria dos sábios? Perdão, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Sim, a sabedoria do mundo, mas neste caso, particularmente, está aqui a falar, dos judeus. Vamos ver, ele está claramente a falar dos judeus, e eles tinham grande conhecimento do Antigo Testamento. Tinham algumas dessas pessoas, aqueles escribas e fariseus, e muitas pessoas que Jesus Cristo lidou com eles, tinham grande conhecimento do Antigo Testamento. E por isso é que Cristo muitas vezes debateu com eles bem forte. Vocês sabem estas coisas, mas não sabem nada. E por isso é que ele deu a eles parábolas e coisas assim, para lhes dar uma lição, mas por outro lado, para esconder o verdadeiro significado, do que ele estava a dizer. Porque estes sábios, estes escribas, sim, que eram escribas, estes escribas, os fariseus, estas pessoas que sabiam bastante acerca, do Antigo Testamento, onde o inquiridor? O inquiridor é aquele que está a questionar, a fazer questões. Olha, mas é isto e aquilo e tudo. Fazer questões acerca de várias coisas da Bíblia deste século. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Irmãos, vejam aqui, por exemplo, em Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Não têm valor. Estes são estes pessoas, estes questionadores, estes inquiradores, este intelectualismo religioso e que estavam sempre a fazer questões. E isso não tem valor nenhum. Isso é sabedoria do mundo. Vejam também em Tiago, capítulo 3, Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago, capítulo 3. Versículo 14. Ao contrário, cada um. Então, capítulo 3, desculpa. Capítulo 3, versículo 14. Então, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Vemos que aqui em Coríntios havia facções, havia divisões. E por isso, se há este sentimento faccioso, se há este coração de inveja com amargura, Sim, porque estes judeus estavam com inveja de Jesus Cristo e, mais tarde, destes apóstolos. Diziam, quem eram estes homens? São simplesmente eram pescadores. Não foram bem instruídos na Bíblia, não sabem as coisas como nós sabemos. Mas eles aprenderam o entendimento, o valor, o significado. E começaram a saber mais e mais conforme o tempo passou. Mas lemos aqui, estas pessoas, pelo contrário, tens em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso. Não os glorieis disso. Olha, porque eu sei mais que outra pessoa, então eu fiz aquela pessoa calar-se porque tenho melhor conhecimento e citei este versículo e aquele outro versículo e coisas assim. Cuidado, porque nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, porque muitas destas pessoas têm as suas ideias, mas não são baseadas na verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. É do demónio, de Satanás. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa é invejoso, é inveja, é ciúmes. Isso é do mundo, é do mundão. Veja em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e uma correção, uma tradução mais correta seria como nos está na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel, que diz: o espírito que em nós habita tem ciúmes. Não é o espírito de Deus, irmãos. Não é o espírito de Deus que tem ciúmes. É o espírito do homem no homem. O espírito do homem no homem que habita em nós, em todos nós, tem ciúmes. Tem inveja. É carnal. E essas coisas carnais é o que nós temos que vencer. Temos que vencer. E por isso é que em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, está a dizer: porque desde onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Não está a falar guerras e contendas, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia. Está a falar guerras e contendas entre irmãos da Igreja, porque Tiago foi escrito a irmãos na Igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, na mente carnal. Porque tem o espírito homem no homem, com a mente carnal, que tem que vencer. Tem que vencer estas coisas da carne. Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazeis guerras entre irmãos, por exemplo, na igreja. Porquê? Porque ainda tens uma mente carnal. Nada tens porque não pedis da maneira correta. Por isso é que, depois continuando a ler, vê-se que tem pedido da maneira correta. Vejam também em primeiro Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. É palavras, este intelectualismo, estas palavras que causam problemas entre pessoas, que nascem de inveja desta mente carnal, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, etc., etc. Homens que diz aqui, cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, supondo que ser religioso, verdadeiramente religioso, verdadeiramente seguindo a Deus, é fonte de lucro. Ah, pensam que podem ganhar dinheiro. Mas não é desse modo. Continuando também em Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, isto é, iludidos, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é pura, digamos assim, carnalidade. Isso é o espírito do homem no homem que não está convertido e que não está a mudar do velho homem para o novo homem. Então vamos continuar a ler em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Vimos que isso, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Então vimos o que é a sabedoria do mundo, é baseada nestas coisas da carne. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Sim, o mundo não conheceu Jesus Cristo por sua própria sabedoria mundana. Não. Aprouve Deus a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Ora, por que é loucura pregar? Era loucura para os judeus. E vamos ver isso daqui. Perdão, para os judeus e para os gregos, para os gentios. Portanto, os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Por isso, os judeus queriam milagres. Olha quantas vezes disseram a Jesus Cristo: olha, dá-nos um milagre, então eu saberei que tu és. Mas quantos milagres Jesus Cristo fez? Fez tantos. Ah, mas eles queriam outro milagre. Faz um milagre agora, à minha frente. Isso então Jesus Cristo não fez, só para satisfazer a eles, não fez isso. Sim, fez milagres, mas não para satisfazer esses desejos deles. Portanto, os judeus pedem milagres, como os gregos buscam sabedoria. E está aqui a falar aos coríntios, uma região gentia, da Grécia. E esses irmãos lá em Coríntios estavam a ser afetados pelas influências gentias e, digamos assim, a filosofia grega. E por isso, diz aqui, buscam sabedoria. Esta filosofia, que é os filósofos gregos, eles buscam esta sabedoria humana. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado era um escândalo para os judeus. Porquê? Porque os judeus criam milagres. Judeus criam que Jesus Cristo viesse a ser, digamos assim, o rei dos reis nessa altura. E Jesus Cristo nessa altura não veio para reinar, ele veio para pagar com a vida dele para nós podermos ser salvos. E por isso eles não entenderam isso. E por isso Cristo, para eles, para os judeus, era um escândalo. Olha, esperavam um rei conquistador e ele acabou por morrer. Vejam em Isaías 55, Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. A maneira de Deus pensar é muito diferente da maneira que nós pensamos. E, particularmente, os judeus pensavam: olha, o Messias vem para reinar agora. Mas a maneira de Deus pensar era diferente. Cristo teve que vir primeiro para sofrer e para morrer por nós. E por isso, esses judeus não entendiam isso. E por isso, para eles, era um escândalo. Um escândalo. Como pode ser isso? Diz assim, versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A mente de Deus está muito mais acima da nossa mente, tem uma capacidade muito maior. E por isso as pessoas não entendem. Uma das coisas que as pessoas não entendem é o que vemos aqui em Salmos 22. Aqui um ponto importante que eu quero mencionar para entendermos, que muitas pessoas não entendem, que há várias maneiras de estudar a Bíblia. Geralmente falamos acerca de ler o contexto. Temos que ler o contexto e ver tudo dentro do contexto. Mas há outro ponto aqui, é que muitas vezes no Novo Testamento aponta para coisas no que nós chamamos o Antigo Testamento, isto é, na Torá, ou na profecia, ou nos escritos, nessa secção das Escrituras. Há muitas coisas nessa secção das Escrituras que são proféticas e que muitas vezes Cristo mencionou, e como disse, muitos daqueles escribas e fariseus tinham grande conhecimento do que estava escrito no Antigo Testamento. Porque lembrem-se que nessa era as pessoas não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. E por isso essas pessoas praticamente sabiam muitas secções do Antigo Testamento, quer dizer, da Torá dos profetas, e sabiam muitas dessas secções praticamente de cor e salteado. Por exemplo, você, às vezes há uma dica aí que possa haver, por exemplo, onde você vive, que há uma certa dica, e as pessoas dizem, começam a dizer a parte inicial dessa dica, e não precisam dizer a parte final. Porque as primeiras palavras dessa dica imediatamente faz você lembrar do resto da história. Ora, lemos muitas vezes que Cristo disse coisas, você lê, Cristo disse uma coisa, e depois vemos que, por exemplo, Cristo diz eu sou, e eles então começaram a buscar pedras para o apedrejar. Porque eles sabiam que quem é o eu sou era o Deus que falou com Abraão. E por isso eles imediatamente reconheceram que Cristo estava a identificar-se como o Deus que falou, o ser Deus, o Verbo, que estava debaixo da autoridade do Pai, que fez tudo de acordo com a vontade do Pai. O Verbo que falou com as pessoas e Cristo se identificou. E eles imediatamente quiseram apedrejar, porque disseram que isso era absurdo, não, era um insulto. E por isso o que estou a dizer é que no Novo Testamento vemos muitas secções do Novo Testamento que são, digamos assim, partes ou início de uma coisa, e depois basta dizer o início dessa coisa, você já começa a lembrar-se da outra parte dessa escritura. Por exemplo, se eu disser, se eu citar, o Senhor é o meu pastor, você provavelmente já vai pensar no resto dessa frase, que diz que nada me faltará, ele me faz repousar. Mas basta dizer, o Senhor é o meu pastor. E você já está, recebeu assim uma indicativa do que essa pessoa está a dizer. Não é preciso dizer o salmo inteiro acerca do Senhor é o meu pastor, porque se você sabe o salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, você já está, digamos assim, a ver o resto da história. É só preciso dizer a primeira palavra. Por exemplo, se eu disser Pai Nosso, que você já sabe as outras palavras que eu vou dizer. Eu não preciso estar a dizer o resto, porque você sabe o que é que eu estou a falar. Igualmente, quando Jesus Cristo disse, antes de morrer, Deus meu, por que me desamparaste? Essas pessoas que sabiam, nem todos, porque muitos disseram, olha o que é que ele está a dizer, a chamar Elias, ou coisa assim. Mas os que sabiam, os escribas, os fariseus, aqueles que sabiam, sabiam que Jesus Cristo estava a citar Salmos 22. Ora, em Salmos 22, é uma expressão de emoção. Por exemplo, você está a passar por uma dificuldade, por um teste muito grande. Você, na sua vida, está a passar, talvez, pelo teste de fogo da sua vida. E então você vai pensar: Meu Deus, porquê que me desamparaste? Porquê me estás a deixar assim? É como se fosse um barco debaixo das forças do vento e de coisas assim, sem bem controlado. Porquê que estás assim? Não é que Deus nos deixou, mas emocionalmente, como seres humanos, nós vamos pensar, Deus, porquê? Porquê? Mas sabemos que Deus nos vai ouvir. Sabemos que Deus nos vai ajudar. Porque no Salmo 22, você, quando ler o Salmo 22, vai ver que está a falar de Jesus Cristo. Por exemplo, estou a dizer, no versículo 6, mas eu sou verme, não sou homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, manejam a cabeça e dizem: confiou no Senhor. Sim, Jesus Cristo confiou no Senhor e que o Senhor o livre. Então, por que que o Senhor não o tira desta cruz? Salve, pois, nele tem prazer. Ora, quando você está num teste muito forte, é uma coisa emocional que você vai ter. Deus, mas porquê que não estás a ajudar? Mas leia aqui no versículo 19: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Deus respondeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca pecou, mas demonstra aqui que Jesus Cristo foi completamente um ser humano com emoções como eu e você. E estava profetizado nos Salmos. E Jesus Cristo, antes de morrer, possivelmente estava a pensar Salmos 22. E começou a citar Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque pareces que estás tão longe. Estas pessoas aqui querem, veem como um verme, estão-me a dizer isto, mas sim, tu me respondes. Porque você pensa estas coisas uma velocidade muito rápida de pensamento, não é? Muito. E depois você até lê. Veja aqui, no versículo 24, Salmos 22. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. O Pai não ocultou de Jesus Cristo o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Mas Jesus Cristo, sim, teve que ser, digamos assim, deixado morrer, como se fosse desamparado temporariamente, mas Deus nunca o abandonou, porque foi necessário para a sua salvação e para a minha salvação. Isso foi necessário para nós. E graças a Deus. Isto foi tudo de acordo com o plano. Mas o ponto aqui, é que este sofrimento de Cristo, para os judeus, foi uma loucura. Foi um escândalo. Ah, coisa. Ele devia de ser o rei. Se fosse de facto o Messias, tinha saído da cruz, tinha feito um milagre. Mas, irmãos, Deus nunca, jamais nos abandonará. Nunca, jamais. Vocês leem isso em Deuteronômio 31, versículo 1, 2, 6 e 8, mas também em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos ler então. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma, a parte final desse versículo, 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, quando temos testes grandes, fortes, precisamos de lembrar que até Jesus Cristo teve essas emoções. Até Jesus Cristo teve essas emoções, mas ele sabia que Deus nunca abandonaria, que o Pai nunca abandonaria. Ele sabia que tinha que passar por essa provação, teve que passar por essa provação, e ele sabia disso. Mas passou por estas emoções, como nós às vezes passamos. Mas ele manteve-se fiel até ao fim. E é o que nós temos que fazer. 1 Pedro, capítulo 2, irmão. Vamos ler então. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque glória há se, pecando e sendo esbofetados por isso, o suportais com paciência. Mas se, entretanto, quando estás a praticar o bem, sois igualmente afligidos. Irmãos, alguns de nós, alguns de vocês que estão a ouvir esta mensagem, estão a passar por aflições muito grandes, muito grandes. E não é porque estão a praticar o mal, mas estão afligidos. Igualmente afligidos, como Cristo foi afligido. Mas ele não fez nada mal, não fez nada errado. E pois sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Precisamos manter isto em mente quando temos estas grandes aflições. Versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Está a entender? Você foi chamado nesta era. Não no mundo amanhã, mas nesta era. Para quê? Para sofrermos. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. deixando-nos exemplo para seguirmos os mesmos passos de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, isto é forte, mas é cheio de significado. A vida cristã não é eu usar palavras e ser intelectualmente mais sabedor desta profecia ou daquela profecia, ou que é a marca da besta ou que não é a marca da besta e tal, e entrar em argumentos e contendas e coisas de palavras. Não, isso não é o cristianismo. Sim, precisamos saber a verdade. Precisamos saber a doutrina correta. Mas o caminho da vida é apertado. É difícil. É difícil. Em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo, está aqui Paulo a dizer aos irmãos em Colosseia, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Paulo está a dizer que preenche o que resta das aflições de Cristo. E nós, como cristãos, nesta era, antes da vinda de Cristo, como lemos há pouco, foi por esta razão que somos chamados. Nós, igualmente, estamos a preencher o resto das aflições de Cristo, isto é, do corpo de Cristo, porque fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. E tal como o corpo de Cristo teve que sofrer, temos nós, igualmente, que preencher o resto das aflições de Cristo na nossa carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Irmãos, isto é muito forte, isto é muito profundo. Mas lembrem-se, em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sereis ou sejais tentados ou provados além das vossas forças. Oh, quantas vezes chegamos a um ponto que diz: Deus, não aguento mais. Não aguento mais. Nesse momento, temos que lembrar, pedir a Deus e Ele nos ajudará. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não diz livramento para não ter a tentação, porque diz para que a possas suportar. Por isso a tentação, a provação, a dificuldade vai continuar. Mas vai dar uma ajuda, um livramento, um bocadinho de ajuda para você continuar. O Consolador, o poder do Espírito Santo, nos ajuda a vencer. Então, continuando onde estávamos a ler, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Cristo crucificado era um escândalo para os judeus, estamos a ver, e para os gregos era loucura. Como é que uma pessoa pode morrer e assim? Isto é uma loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isto é o poder de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo e a sua morte demonstra o poder de Deus para nos redimir. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Os pensamentos dele são muito mais altos que nós. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, na vossa chamada, fomos chamados para esta vocação, sermos cristãos, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Sim, não foram as pessoas super inteligentes. Somos entre as pessoas que as outras pessoas olham, olha quem é ele, quem é ela. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo. Nós, a Bíblia diz, somos estas. Não somos nada, são coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios no dia da manhã. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isto é obra de Deus, não é obra de homem. Mas vós sois dele, vocês pertencem a Deus, em Cristo, isto é, vivendo como Cristo viveu, o qual nos tornou da parte de Deus, isto é, obra de Deus, não é a minha obra, não é a sua obra, não é a nossa obra, nos tornou sabedoria. Sabedoria de Deus. Neste exemplo, vai ser sabedoria. No mundo amanhã, quando as pessoas virem, vai ser uma grande sabedoria de Deus. E justiça. Oh, pensamos, oh, isto não é justo, eu estou a sofrer, isto não é justo. Mas vai haver justiça ao fim. Lembra-se, Deus é justo. Precisamos ter fé em Deus. Talvez hoje em dia não pareça justo, mas vai haver grande justiça. E santificação. Vamos ser santos, vamos ser separados, vamos ser como Deus é. E vai haver redenção, vamos ser salvos deste corpo da morte, vamos ter um corpo de vida eterna. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se, glorie-se no Senhor. Isto não é a nossa glória, é a glória de Deus. Deus está a fazer uma grande obra em nós. Sim, temos que sofrer, mas precisamos de reconhecer sempre que Deus é fiel e Ele nunca nos deixará ou desamparará.